Bom dia, você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. A Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, não é um livro de autoajuda. A Palavra de Deus, ela vem para ordenar as nossas atitudes, inferir em nós uma vida segundo o Espírito, para purificar todas as nossas motivações, tudo o que somos, tudo o que temos. Seja bem-vindo, sou o Padre Mauro Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 18 de agosto de 2020, terça-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Poderia de imediato refletir o episódio do Evangelho de hoje, atentando para o perigo da riqueza. Poderia falar de quão importante é para nós um caminho de vida espiritual alicerçado na pobreza de espírito. Contudo, não o farei. Por um motivo muito simples, acredito que seria colocar essa nossa reflexão de uma forma muito reduzida. É preciso atentar para a essência que Jesus chama a nossa atenção. E não importa a quem ou ao que, sejam as riquezas ou não, você precisa responder a Jesus ao que está aprisionado o seu coração. Pois onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. A pobreza não é certeza de céu e nem a riqueza é certeza de inferno. A salvação da nossa vida está na nossa capacidade de aprisionar o nosso coração em Cristo. Assim nos exorta São Paulo: eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disto. mesmo que possas tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamado. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. É o coração humano, incapaz de se abrir a Cristo, que impossibilita a plenitude da vida eterna. A mesquinhez humana que se fecha na sua pretensa autossuficiência, que faz o humano acreditar que não precisa de Deus. Quantas não foram as vezes ao longo da história em que a humanidade se precipitou numa vida sem Deus, fazendo parecer que a história verdadeiramente é cíclica? Hoje, mais uma vez, ansiamos por viver uma vida sem Deus. Todas as vezes em que isso se deu, a humanidade experimentou o mais pleno vazio. Hoje, muitos lutam para silenciar a voz profética dos que têm fé. Outros tantos assumem um discurso da fé para legitimar suas ações, mas que nada refletem do Evangelho. É preciso dizer, é isso que não permite adentrar no reino dos céus. Está na hora de pararmos com os discursos vazios ou interpretações rasas da palavra e ensinamentos de Cristo. É preciso dizer, não é a riqueza que corrompe o ser humano, é o humano que se corrompe a si mesmo. Alguns podem dizer, mas padre, olha o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então Jesus condena a riqueza e você está dizendo que não é a riqueza que corrompe o ser humano? Mas a riqueza tem vida? Ela reflete? Tem alma? É pessoa? É humanidade? Não. É preciso parar de olhar para Cristo a partir dessa visão de mundo pequeno e mesquinho que insistimos em construir. É o coração fechado, egoísta, desumano, julgador, punitivo e rancoroso. É a arrogância de se julgar melhor que os outros, a sede de derrubar o outro, o prazer na calúnia, na injúria, na fofoca. Isso mata. Isso anula em nós a certeza de céu. E por isso mesmo sempre será impossível para o humano alcançar a salvação. O que nos resta? Acreditar e tomar posse das palavras de Jesus. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Contudo, qual é o problema disso? Simples. Queremos e insistimos em querer viver sem Deus. Fiquemos agora com a reflexão do Magistério da Igreja sobre a vida consagrada. Os membros de todo e qualquer instituto, lembrem-se, sobretudo, que responderam à vocação divina pela profissão dos conselhos evangélicos, não só para morrerem ao pecado, mas também para, renunciando ao mundo, viverem exclusivamente para Deus. Puseram toda a vida ao seu serviço, o que constitui uma consagração especial que se radica intimamente na consagração do batismo e a exprime mais perfeitamente. Tendo, porém, esta doação de si mesmos sido aceita pela Igreja, considere-se também como adstritos ao seu serviço. Este serviço de Deus deve urgir e alimentar neles o exercício das virtudes, sobretudo da humildade, da obediência, da fortaleza e da castidade, pelas quais participam no despojamento de Cristo e na sua vida em espírito. Os religiosos, portanto, fiéis à profissão, deixando tudo por amor de Cristo, sigam-no como única coisa necessária, ouvindo a sua palavra, solícitos das coisas que são dele. Por isso, os membros de qualquer instituto, buscando acima de tudo e unicamente a Deus, saibam conciliar a contemplação pela qual aderem a Deus pela mente e pelo coração, com o amor apostólico. Este amor que os leva a esforçar-se por se associarem à obra da redenção e por dilatar o seu reino. Os que professam os conselhos evangélicos, busquem e amem antes de tudo a Deus, que primeiro nos amou, e procurem todas as circunstâncias cultivar a vida escondida com Cristo em Deus, da qual dimana e se estimula o amor do próximo para a salvação do mundo e edificação da Igreja. É também esta caridade que anima e rege a prática dos conselhos evangélicos. Por isso, os membros dos institutos cultivem com contínuo esforço o espírito de oração e a mesma oração, aurindo-a das genuínas fontes da espiritualidade cristã. Sobretudo, tenham todos os dias entre mãos a Sagrada Escritura, para que aprendam pela leitura e meditação a iminente ciência de Jesus Cristo. Celebrem a Sagrada Liturgia, sobretudo o Sagrado Mistério da Eucaristia, pelo coração e pela palavra, segundo o Espírito da Igreja, e alimentem desta abundantíssima fonte a vida espiritual. Deste modo, alimentados à mesa da Divina Lei e do Sagrado Altar, amem fraternalmente os membros de Cristo, reverenciem e amem com o espírito filial os seus pastores, vivam e sintam mais e mais com a Igreja e dediquem-se totalmente à sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, seguindo mais uma vez a proposta desta semana, dedicada à vocação religiosa, apresentamos o rico testemunho vocacional da irmã Patrícia. Deixemos-nos inspirar por suas palavras e sua vocação.
Senhor, Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Olá, eu sou a irmã Patrícia, pertenço à Congregação das Irmãs do Cenáculo da Caridade e atualmente eu sirvo na paróquia Nossa Senhora dos Humildes, no distrito de Humildes. Falar de vocação neste mês vocacional é algo que me emociona muito, porque é poder recordar, reviver e renovar o meu sim, o meu chamado. O chamado que Deus me fez ainda desde o ventre materno, assim como nos diz o profeta Jeremias. Desde o ventre materno o Senhor nos escolheu, o Senhor nos consagrou, o Senhor nos chamou. E relembrar esse chamado, recordar esse chamado, é recordar toda a minha história vocacional, desde quando eu era criança, porque foi ali onde começou este chamado, na minha base familiar. Eu fui introduzida na fé pela minha avó, que me acompanhou desde criança na Legião de Maria, me colocou na catequese e ainda pequenininha, aos 7 anos de idade. Uma pergunta me provocou muito. Uma das irmãs da minha congregação me perguntou: Patrícia, o que que você quer ser quando você crescer? Essa pergunta foi justamente o início da descoberta da minha vocação. Eu não compreendia tal pergunta e no momento eu recordo que olhando para a irmã, contemplando o seu hábito, o seu véu, encantada por a beleza daquele hábito, eu respondi: eu quero ser como a senhora. Uma resposta simples, inocente, sem noção do que eu estava dizendo, Mas o Senhor sabia que ali Ele estava me chamando e eu estava respondendo, estava dando o meu primeiro sim. E depois eu fui crescendo, fui traçando outros planos, outras metas para a minha vida, outros ideais, e a vocação religiosa não estava entre esses ideais. Eu comecei a esquecer daquela pergunta, daquela resposta, mas a gente precisa sempre voltar ao primeiro amor. Aquela pergunta, aquela resposta sempre vinha à minha mente, sempre, e eu não entendia o porquê. E travei muitas lutas, muitas noites sem dormir, me perguntando por que que aquela pergunta não saía da minha mente, não saía dos meus pensamentos, e por que que aquela resposta me incomodava tanto. E eu decidi, então, começar um discernimento vocacional. Mesmo tendo todos os meus sonhos traçados, meus planos, comecei o discernimento vocacional, fui orientada, fui acompanhada, e nesse processo de discernimento eu fui descobrindo que o Senhor me chamava à vida religiosa, que o Senhor queria que eu me consagrasse a Ele dentro da vida consagrada, nesse estado de vida. E aos 19 anos de idade, eu disse o meu sim, ainda com medo, mas a palavra do Senhor me sustentou quando o Senhor diz: não tenhas medo, eu estou contigo. E foi justamente aí. A vocação é justamente isso, meus irmãos. É você ser seduzida e deixar-se seduzir. O Senhor me chamou e eu, seduzida por este olhar fascinante de Jesus, me apaixonei e decidi então entregar a minha vida. Decidi gastar toda a minha vida em prol do reino de Deus, me consagrando na vida religiosa. E me sinto muito feliz e muito realizada por essa vocação que eu abracei e que hoje vivo, dando o meu testemunho, vivendo a minha alegria explosiva da minha vocação, a alegria que brota do coração de Deus. Não a alegria que o mundo prega, mas a alegria que vem de Deus e que perdura para sempre. Por isso eu digo a todos vocês, jovens, não tenham medo. Há muitos barcos, muitas redes, mas faltam pescadores. Você, jovem, não quer ser um pescador também? No Cenáculo da Caridade, também na minha congregação, tem muitos barcos e muitas redes, mas precisam de jovens ousados, de jovens corajosas, que queiram também seguir a vocação como cenaculina, se santificando pelos sacerdotes. Então, tenham coragem, sejam ousados, digam sim ao projeto de Deus na vida de vocês, porque vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena entregar a nossa vida por amor ao Senhor. Um forte abraço a todas, que Deus abençoe, e mais uma vez, coragem, digam sim, porque vale a pena seguir ao Senhor.
Sorrir é você chegar.